Mensagem número 20. Inadequação. Uma barreira ou uma bênção?
Sentimentos de imperfeição são desconfortáveis e muitas vezes dolorosos. E todos nós nos sentimos inadequados em algum momento ou outro. Na verdade, nunca haverá um tempo em sua vida em que você não se sinta imperfeito sobre alguma coisa. Talvez aqui, talvez ali, mas a tragédia é que muitas pessoas vivem suas vidas inteiras sentindo-se imperfeitas. Elas passam pela vida com este sentimento. É como se uma nuvem estivesse sobre elas. Tem época em que elas pensam que acabou e que tudo está sob controle. Então elas se sentem inadequadas. De repente, alguma coisa vem para lembrá-las que elas não são tão inadequadas assim, no final das contas. As pessoas são imperfeitas em coisas diferentes. Por exemplo, algumas vezes é o trabalho da pessoa. Você tem um trabalho, mas você não se sente adequado em fazê-lo. Algumas vezes é um relacionamento. Você não se sente adequado naquele relacionamento. Eu estava em uma sessão de autógrafos na semana passada e um sujeito estava na fila. E quando ele chegou, debruçou sobre a mesa, largou a cabeça na mesa e disse: "Bom, você sabe o que está acontecendo com você?" Ele disse: "Eu não me sinto muito adequado neste relacionamento em que estou. Eu estou apaixonado por essa garota, mas não sinto que fui feito para estar com ela e para continuar o relacionamento." Bem, as pessoas podem se sentir assim. Você pode estar casado e não se sentir adequado, porque talvez a expectativa de alguém sobre você é completamente além da possibilidade de preenchê-la. Ou apenas pode ser que as coisas que a sua esposa ou esposo diz que fazem você se sentir imperfeito. Então, quando penso sobre todas as coisas, todas as maneiras diferentes que fazem as pessoas se sentirem imperfeitas, eu penso que servir ao Senhor, com certeza, é uma delas. E se alguém me perguntasse se eu me sinto adequado para o que eu faço, eu teria que dizer: "Não, eu não me sinto." E qualquer um que prega o Evangelho e se sente bem, mais do que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, tem um problema, porque Deus nunca teve intenção de fazer você um super-homem que resolva tudo. Então, muitas vezes, as pessoas se sentem inadequadas quando há razão para se sentirem assim. Algumas vezes se sentem assim quando não há razão nenhuma. Então, eu penso que as pessoas apenas sentem-se inadequadas em serem pais. Se perguntar a um pai: "Você se sente adequado para criar um adolescente?", muito provavelmente eles irão dizer, coçar a cabeça e dizer: "Não, eu não." Quando a verdade é que a maioria desses pais são muito adequados, porque eles sabem a chave para cumprir esse papel. Eles são adequados para criar os seus filhos. Algumas vezes as pessoas se sentem inadequadas em um relacionamento social. Pessoas simples não se sentem adequadas para encontrar outras pessoas. É algo profundo neles. Talvez alguma coisa aconteceu no passado, quando eram crianças, e seus pais disseram: "Você não vale nada." Você pode destruir completamente alguém com esse tipo de comentário. E então elas crescem se sentindo inadequadas. Pessoas que cresceram em um lar simples, que pensaram: "Nunca pude me vestir igual aos meus amigos, ter um carro, ou então não vivo no melhor lugar do mundo", sempre terão uma nuvem sobre eles e vão se sentir inadequados e não se darão muito bem com outras pessoas. Então, o que eu quero que você faça é uma coisa: pegue o seu polegar e olhe para ele. Você está olhando? Você sabia que entre os 6 bilhões de outras pessoas no mundo não há um polegar igual ao seu? Nenhum. Agora pense nisso: Deus não deu a dois de nós o mesmo polegar. Ele não deu a dois de nós alguma coisa igual. Você é uma pessoa única. Não há ninguém no mundo que seja igual a você. Portanto, não se compare com outras pessoas. É injusto. Você pode olhar para outra pessoa de diferentes maneiras, mas a verdade é que você é uma pessoa única. Então, algumas vezes nós nos sentimos inadequados porque não nos parecemos com alguém e ficamos comparando. E aí temos esse sentimento de inadequação. Agora, algumas vezes, quando você pensa sobre sentir-se inadequado, provavelmente será capaz de chegar a uma causa e dizer: "Bom, aqui está a razão de eu não me sentir adequado, e eu entendo isso. que todos nós em algum momento teremos esses sentimentos. Agora a questão é, isso é bom ou ruim? Ou esse sentimento de inadequação apenas destrói tudo? Se eu estou me sentindo inadequado, significa que eu posso nunca ser feliz, contente, alegre, ter paz em minha vida? Ou eu sempre serei assediado por esse sentimento de inadequação? Então vamos apenas definir o que isso significa. Inadequação significa isso: não sou igual ao que é pedido para mim. Não sou igual ao que é requerido de mim. Então o que fazemos? Olhamos para as outras pessoas. Pensamos que deveríamos ser como elas. Aí temos esses sentimentos de inadequação e jogamos esse montão de coisas sobre nós. Não há dúvida sobre isso. E então o que temos de perguntar é o seguinte: o que Deus fala sobre inadequação? Porque, você sabe, o mundo diz, seja assim. Eles querem lhe colocar dentro de um molde. O que a palavra diz sobre adequação e inadequação? Pode algo bom vir disso? Então, quero que você abra em 2 Coríntios capítulo 3. Paulo faz uma afirmação muito clara sobre adequação e inadequação aqui. E eu quero que vejamos e analisemos esta questão. Há algo bom que podemos extrair disso? Porque eu quero falar sobre o fato que a inadequação pode ser uma barreira em nossa vida, ou pode ser uma bênção também em nossa vida. Olhe para o terceiro capítulo, se você quiser acompanhar. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está escrevendo sobre os sentimentos dele sobre o assunto. Aqui está o que ele diz no começo, no versículo 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? E o que ele está falando é o seguinte: eles, os cristãos de Corinto, alguns desses sujeitos estavam vivendo uma vida piedosa, pessoas estavam criticando o apóstolo Paulo. E o que ele estava dizendo? Eles não precisavam de nenhuma carta de apresentação. Os cristãos de Corinto tinham uma vida de testemunho diário da transformação realizada por Jesus por meio do trabalho de Paulo. 2 Coríntios 3, 2 a 6 diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Agora escute o que ele diz: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Agora ele está falando de confiança. Então ele diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E o sexto versículo diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito justifica. Agora, o que Paulo está se referindo aqui sobre adequação e inadequação? Ele está rapidamente lembrando aos coríntios que a capacidade vem de Deus. Então, à luz disso, eu gostaria que olhássemos para toda essa problemática de inadequação para termos a resposta a essa pergunta. A inadequação é sempre ruim? Ela pode ser boa? Ou que bem há em sentir-se incapaz? E em segundo lugar, como você deixa de se sentir inadequado para se sentir adequado e ao mesmo tempo ter espírito de humildade, um espírito pacífico, alegre e ter contentamento em sua vida? Vamos começar. A primeira coisa é que sentimentos de inadequação são muitas vezes barreiras para experimentarmos o plano de Deus, o melhor dele para a nossa vida, seu propósito para a nossa vida. E então, se a inadequação é uma barreira, é um obstáculo, ela está nos impedindo de conhecer e experimentar o melhor de Deus na nossa vida, se isso é verdade, temos que lidar com isso. Agora, o que você tem que perguntar é o seguinte: quais são os sentimentos que resultam de me sentir inadequado? Quando achamos que somos inadequados, lidamos com o medo de falhar. E você sabe que Deus diz que não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sadia. Em segundo lugar, nós tememos em não alcançar as expectativas que as outras pessoas esperam de nós. Geralmente as pessoas têm expectativas sobre nós que nós nem conhecemos. Elas esperam que vivamos suas expectativas. E quando uma pessoa sente que não está cumprindo as expectativas de alguém, vem este sentimento de incapacidade. Então, é claro que há todo um problema de se sentir desqualificado. Em outras palavras, se ele é uma pessoa que se sente inadequado, ele terá a tendência de se sentir desqualificado para certas tarefas, certos relacionamentos e assim por diante. Existe um outro problema. Sentir-se inadequado pode ser usado como desculpa para evitar certas responsabilidades, entre elas, não responder ao chamado de Deus em sua vida. Deus lhe chama, por exemplo, para ensinar em uma escola bíblica dominical, ou para ser um professor em uma escola, ou para pregar, ou para ir ao campo missionário, cantar ou tocar, ou o que quer que seja. Aí você diz, eu não me sinto capaz. Deixe-me apenas esclarecer, nenhum de nós deveria se sentir capaz de fazer algumas das coisas incríveis, essas tarefas incríveis que Deus nos faz cumprir. Mas essa não é uma desculpa aceitável. Nossos sentimentos de inadequação são naturais. Isto é normal. Não se sentir capaz de fazer algumas coisas que temos de fazer na vida. E eu penso, como dissemos, a maioria dos pais provavelmente se sentem incapazes, muitas vezes, de criar seus filhos. Algumas vezes, pessoas sentem-se incapazes fisicamente para fazer as coisas que elas precisam fazer. Sentimos-nos inadequados. Nós nos privamos da alegria, paz e contentamento que Deus espera que tenhamos. E quando fazemos isso, perdemos o que Deus planejou para nós, uma vida maravilhosa, e viramos as costas para as tremendas oportunidades que Deus nos dá. Existem oportunidades que Deus nos dá e perdemos porque não nos sentimos capazes. Eu me lembro que quando estava no seminário, muito tempo atrás, um amigo meu me convidou para que eu falasse em sua igreja, num grande jantar de ações de graças. E sabe de uma coisa? Eu recusei porque eu não me senti capaz de fazer aquilo. Ele já era por um bom tempo pastor e eu só um novo seminarista. Então me senti inadequado. Isso está certo? Não. É aceitável aos olhos de Deus? Não. Passou um bom tempo para eu superar o não que dei. Eu sabia que não era a coisa certa. Mas eu estava com medo e me senti completamente inadequado comparado com este amigo pastor experiente. Então eu entendo por que as pessoas têm esses sentimentos. Você pode perguntar, se eu me sinto assim, como eu posso experimentar o melhor de Deus em minha vida? Quando eu não me sinto qualificado ou até mesmo quando não me sinto merecedor de ser abençoado por Deus, esses sentimentos de inadequação podem ser devastadores para nós. Agora, quero que olhemos para Paulo, que confessa sua inadequação aqui. E isto é levado por diversas coisas. Se você perceber neste 15º versículo do 2º capítulo de 2 Coríntios, o que ele diz assim, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Quem é adequado? Aqui o que Paulo está dizendo, ele fala como crente que você e eu somos, como um aroma. Por exemplo, quando você anda através de um jardim bonito que está cheio de rosas, você não precisa se aproximar para sentir o cheiro. Ele diz que como crentes é isto que somos, filhos de Deus. Existe um aroma em nós. Ouça bem, pense nisto. Quando você está andando no Espírito de Deus, você é um filho de Deus. Há um aroma em sua vida. Existe um sentimento de paz, de amor, de alegria, de contentamento, de gentileza, de bondade, de paciência, de autocontrole na sua vida. As pessoas que veem você, as pessoas que escutam você, sabe de uma coisa? Elas sentem isso. É como um aroma. Existe alguma coisa em você que é atrativa. E quando você vê esta bela rosa vermelha ou amarela, seja qual for, e você sente este aroma, você tem a tendência de fazer o quê? Chegar um pouco mais perto para cheirar aquilo. As pessoas são atraídas para pessoas piedosas. Mesmo o descrente sente essa atração. Talvez você repele com uma mão, mas você atrai para si com a outra. O que é isto? Isto é Jesus Cristo vivendo sua vida em você e através de você. Ele diz que você é um aroma. Então pense nisso, todos estão olhando para você. Nem todas as pessoas estão olhando para você, mas todos estão olhando para você. E alguém está assistindo sua vida. Elas estão sentindo o aroma. Agora, existem algumas flores que não cheiram muito bem. Eu compreendo isso. Mas vamos pensar como um filho de Deus, onde o Senhor Jesus Cristo habita. Você espalhando esse perfume, amor, paz, alegria, contentamento, isto é o que atraem elas a você. Quando você está na carne, você envia outro aroma e eles são repelidos por isso. O que Paulo está dizendo aqui? Quem é adequado para essas coisas? O que ele está se referindo é o seguinte: ninguém tem o poder de criar isso. Isto é um transbordar da vida de Jesus dentro de uma pessoa. O apóstolo está simplesmente dizendo aqui que o sentimento de inadequação que ele tem faz olhar para o que Deus está fazendo na vida dele. A vida das pessoas muda, estão sendo transformadas. A igreja está crescendo e Deus está trabalhando mesmo em Corinto, aquela cidade pervertida e vil. Ele diz, Deus estava fazendo um trabalho incrível lá. E ele diz, quem é adequado para isso? Paulo diz, eu nunca poderia levar crédito por isso. Quando você vê um filho de Deus levando crédito pelo que Deus está fazendo, você vê arrogância, orgulho e, eventualmente, uma queda. E assim Paulo está apenas argumentando aqui. Quem é adequado para essas coisas? Ele fala que ele não é adequado. E diz aos coríntios, não posso levar vantagem, pois é Deus que está operando na vida deles. E então, por um lado, Paulo se sente muito, muito inadequado, porque ele está olhando para coisas, escute bem isso, que na realidade nenhum homem pode converter outro homem. Ninguém pode transformar a vida de outra pessoa. Influenciar, sim. Pode-se influenciar alguém de forma tremenda, mas é de Deus o trabalho de mudar. Paulo está dizendo que a transformação das vidas das pessoas na cidade vil e sensual de Corinto é trabalho de Deus. Quem é apto para isso? Ninguém consegue fazer isto, somente Deus. Então aqui está o que eu quero que você veja. Seus sentimentos de inadequação são legítimos. Existem coisas para as quais nós somos inadequados. Por exemplo, se um professor de escola vier para mim nesta manhã, como um veio e me pergunta assim, olha, eu ensino cálculo e amanhã de manhã a aula começa às 9, eu quero que você ensine. Eu diria, esqueça. Eu sou totalmente inadequado, destreinado, fora de forma, não posso fazer. Agora, se eu lhe entregasse a minha Bíblia e dissesse, olha, você vem à igreja por 25 anos, vem aqui e termine meu sermão. Bom, você provavelmente riria, desmaiaria, o que quer que acontecesse, mas não é que você não saiba a verdade. Apenas que naquele momento, nessa parte da vida, no seu tempo, você se sentiria inadequado. Então, o que eu quero que você perceba é isto. Não é pecado se sentir inadequado. O pecado vem no que eu faço com a minha inadequação. Porque todos nós iremos nos sentir assim. Por exemplo, se o presidente deste país andasse aqui hoje e apertasse a sua mão, você provavelmente sentiria que isso não seria normal. Você pensaria, bom, quem sou eu para apertar a mão do presidente? Ou o que quer que seja. Existem pequenas coisas e grandes coisas em nossas vidas nas quais nos sentimos inadequados. É errado se sentir assim? Não. É um pecado sentir-se assim? Não. É completamente necessário se sentir inadequado? Não. Mas isso vai acontecer? Com certeza. Nunca haverá um estágio para alcançar onde você dirá, aqui não me sentirei inadequado. Isso é bom ou ruim? Algumas vezes é bom, algumas vezes nem tanto, depende de como você responde. E o que Paulo está nos mostrando aqui é como se sente inadequado quando ele observa o incrível trabalho que Deus está fazendo. Perceba duas coisas. A primeira, ele sabe que não seria capaz, por si só, então reconhece que é algo que Deus está fazendo através de sua vida. E em segundo lugar, ele compara o que fazia e o que agora faz, e aprende uma lição que é chave de tudo, a olhar além da sua inadequação para a adequação de que Cristo vive dentro dele. Esta é a chave. Você pode se sentir inadequado, mas você e eu temos que aprender a olhar além da nossa inadequação para a capacidade de Cristo, que vive dentro de nós, que prometeu nos capacitar, trabalhar em nossos corações. Não importa qual chamado, ele iria nos habilitar para cumprir. Quem pode ser adequado para fazer o trabalho de Deus? Paulo sabe que ele não pode. Lembre-se do que ele disse em Filipenses 4, 13. Quase soa como contradição. Ele diz: posso todas as coisas através de Cristo, que é quem me fortalece. Ele não diz: eu posso fazer todas as coisas. Ele aprendeu que em Cristo Jesus, por causa do seu relacionamento com Ele, poderia fazer qualquer coisa que Deus o chamasse para fazer, porque ele aprendeu este princípio. Ouça bem, seja o que for que Deus peça a você, Deus irá capacitar você para fazê-lo. Seja para o que for que ele lhe chame para fazer, ele assume a responsabilidade de dar a você recursos para habilitá-lo a cumprir isto. Portanto, sentimentos de inadequação são legítimos, mas nós não paramos aqui. Nós não deixamos os sentimentos de inadequação diminuírem o nosso ritmo. Nós não deixamos que eles nos façam perder as bênçãos de Deus. O melhor de Deus, seu plano, seu propósito, seu futuro para a sua vida, nós todos vamos ter estes sentimentos. Mas como nós respondemos? Como Paulo fez, olhou para trás, para a experiência no caminho de Damasco e disse na carta a Timóteo: eu era um perseguidor agressivo da igreja. Deus me derruba no chão, me cega, me coloca de lado por alguns dias para pensar. E o que acontece? Compreendeu que Deus o transformou de um pecador, perseguidor agressivo do próprio Cristo, em quem ele agora cria. Ele reconhece e compreende sua total inadequação para algum dia se tornar aquilo que agora é. Tinha que ser um incrível trabalho miraculoso de Deus. A verdade é, Deus salva. Salva qualquer um de nós. É um milagre. É uma expressão do seu amor. Paulo reconheceu que o Espírito Santo veio sobre ele e o revestiu, o habilitou. Não era mais Saulo de Tarso, mas agora Paulo, o apóstolo. Ouça bem, Paulo sempre viveu maravilhado sobre como Deus o chamou, um homem vil e pecador, que estava tentando perseguir a Jesus para eliminar o cristianismo da terra em seus dias. E o amor desse Deus foi mais que suficiente para transformá-lo. O que ele disse em seus últimos dias? Eu sou o maior entre os pecadores. Isto é, ele viu aquela luz, foi transformado, e de inadequado passou a adequado para exercer o seu ministério. Tudo aconteceu para que ele fosse capaz de conhecer o Cristo ressurreto, e para ser capaz de receber esta maravilhosa revelação uma vez, e de novo, e assim por diante. Quando ele escreveu, por exemplo, na prisão aos Romanos, Colossenses, Efésios, Gálatas, e suas cartas a Timóteo e aos Coríntios, todos eles, o incrível trabalho de Deus em sua vida, ele estava maravilhado por aquilo. Ele sabia que por ele mesmo estava absolutamente inadequado para fazer aquilo, mas ele não disse que não iria escrever, que não iria pregar. Ele aceitou sua inadequação, e aqui está o que ele fez. Ele olhou para além do que ele viu, nele mesmo, e soube que o Cristo que vive nele, o Espírito de Deus trabalhando dentro dele, iria habilitá-lo a atingir e realizar o que quer que fosse necessário. Ele pôde fazer todas as coisas através de Cristo que o fortalecia, e ao mesmo tempo podia dizer quem é adequado para essas coisas. Ele podia dizer: estou contente em todas as coisas, mesmo na prisão. Paulo podia falar sobre contentamento. Como alguém poderia estar contente na prisão? Só Deus pode fazer isso. Todas as semanas nós recebemos cartas de pessoas que estão na prisão, mas que foram salvas por ouvirem uma gravação ou um CD. Eles podem assistir televisão na prisão e todo tipo de coisas acontecem. Tem pessoas que ficam por lá por 20 anos, vivendo em pecado, talvez assassinou alguém. Como pode uma pessoa que vive em uma cela de prisão a maior parte da sua vida ser transformada por Deus algum dia? Podem pelo incrível poder do amor de Deus. E as coisas que parecem tão completamente impossíveis para nós, quando Deus salva sua vida e você começa a andar em obediência a Ele, não há limites para o que Deus pode fazer. Então Paulo fala de confiança e ele pergunta: quem nos fez adequados como servos da nova aliança? E ele mesmo responde: o Espírito Santo. É Jesus Cristo que faz o chamado a Paulo. que acaba tendo uma experiência com Jesus e depois dessa experiência o que aconteceu? Ele é perseguido, preso, espancado, apedrejado em Listra, deixado para morrer nas ruas. E se você perguntasse a Paulo, você é adequado para ser apóstolo do Senhor? Ele diria, não. Embora sempre estivesse pronto a dar testemunho de Cristo, ele disse, não, porque não era ele mais quem vivia, mas Cristo que vivia nele. Ele disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é pela fé no Filho de Deus. Deus deu a Paulo fé, não importa o que ele passou na vida, o que aconteceu. Ele estava sendo aprovado por Deus, estava adequado para toda e qualquer situação. Mesmo que ele estivesse em frente de algum tribunal, sendo acusado pelos líderes religiosos, ou por fariseus e saduceus, mesmo se estivesse em Roma, debatendo com os filósofos suas filosofias e ideias pagãs, lá estava Paulo, antes perseguidor agressivo da igreja, agora defendendo o mesmo Cristo a quem ele tentou parar. Paulo estava maravilhado com o incrível poder de Deus em sua vida. Quando você e eu olhamos para a nossa inadequação, temos a mesma chance, o mesmo privilégio de pedir capacidade por causa do nosso relacionamento com Deus. Paulo nunca disse que de si mesmo fazia isso ou aquilo. Ele sempre falou da maneira como Cristo fez nele. Estes sentimentos de inadequação são absolutamente legítimos, porque Deus tem um propósito para nos permitir sentir inadequados. Quando você olha através das Escrituras, vê o que Deus faz e como trabalha na vida desta ou daquela pessoa. Você pode desejar profundamente nunca se sentir inadequado, mas isso vai acontecer às vezes. A questão é, como você muda esse sentimento de inadequação para adequação? De um sentimento de insegurança para de confiança, seja lá o que for que você tenha que fazer, ou qualquer lugar que você tenha que ir, Deus vai levar você até lá. Seja o que for que Deus queira alcançar em sua vida, você será capaz de alcançar por causa do seu relacionamento com Ele. Se hoje você se sente incapaz e conseguisse dar um jeito nisso, se encontrasse um caminho um pouco melhor, se eu pudesse cuidar melhor das minhas finanças, se eu soubesse como melhor educar os meus filhos, se eu apenas soubesse como lidar com este relacionamento que tanto quero, se eu conseguisse realizar meu trabalho de maneira que eu pudesse ser aceitável, em outras palavras, todos nós temos essas coisas em nossas vidas que temos de lidar. Então nós seremos derrotados pela inadequação? Ou nós iremos aprender o segredo, a chave para abrir essas portas? Precisamos ser capazes de olhar através de nossa inadequação para vermos a adequação e capacidade de Cristo que vive em nós. É muito importante entender isto. Agora vem a pergunta. Se naturalmente nós vamos nos sentir inadequados, a questão é, mas como eu posso me sentir legitimamente adequado sem ser orgulhoso, sem pensar de mim mesmo mais do que convém? Posso sentir adequação de maneira que eu não perca as bênçãos de Deus em minha vida, não perca seus propósitos em minha vida? Sim, você pode. Então vamos pensar de maneira que não apenas ouça bem isso no fato de que isto pode ser uma barreira, mas isto também pode ser uma bênção em sua vida. Bom, como pode ser uma bênção? Vamos pensar sobre isso por um momento. Como você e eu podemos ser abençoados nos sentindo inadequados? Primeiro, a inadequação nos leva a depender de Deus. Nós oramos mais, nós mergulhamos nas Escrituras e nosso entendimento se abre, confiamos mais nele. E lembre-se disso. Tudo que leva você para Deus é bom. Portanto, inadequação é boa para mim e quando ela me leva a ter um relacionamento mais profundo com Deus, um amor maior por sua palavra, quando nos leva para Deus, ela é boa para nós, não importa o que seja. Bom, há uma segunda bênção. A inadequação nos alivia do peso de tentarmos fazer tudo com a nossa própria força. Agora pense nisso. Ela nos alivia do peso de tentarmos fazer as coisas por nós mesmos, usando de nossa própria energia e assim nos afastarmos de Deus. Há um peso em enfrentar situações e circunstâncias nas quais você se sente inadequado, mas lembre-se, Ele não quer que nós vivamos frustrados um tipo de vida ansiosa e preocupada sob uma nuvem de obrigação. Devemos gerenciar e mudar o nosso sentimento de inadequação para um sentimento de adequação, porque cientes de tudo, vamos pedir para que nos supra e trabalhe em nossa vida. Então esta é a segunda bênção, dar meu fardo para que Deus o carregue por mim. Há uma terceira coisa, e isto é o que nos motiva a viver e trabalhar no poder do Espírito Santo. Pense em uma coisa, os discípulos estiveram com Jesus por 3 anos, viram como ele amava, ensinava e curava. No final daqueles 3 anos, Jesus disse, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. No livro de Mateus, ele convoca para que façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos mandei. Que maravilhosa tarefa! E ele diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mas antes de irem, Jesus, eu quero que vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até que sejam dotados com poder do alto. No primeiro capítulo de Atos, ele disse, o Espírito Santo, quando ele virá com poder. Ele irá encher vocês de poder para fazer o que ele chamou vocês para fazer. Pense nisso. Jesus disse aos seus discípulos, vocês ainda não estão prontos a fazer aquilo que chamei vocês para fazer. Vocês são inadequados. O Espírito Santo de Deus pode vir sobre mim, sobre você, e o mesmo Espírito Santo que veio sobre aqueles discípulos no Pentecostes, o mesmo Espírito Santo que estava no Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo que operou no apóstolo Paulo, é o mesmo Espírito Santo da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Por que ele faz isto? Jesus não assegurou isto pela simples razão de que ele sabe que você e eu, em nossa própria força, nossa sabedoria, nossa experiência e nosso conhecimento, somos inadequados. Nós somos inadequados sem o revestimento de Deus. Eu preciso que o Espírito Santo me habilite. Ele quer que vivamos cada dia de nossa vida dependendo dele, confiando, descansando nele, acreditando, sendo capaz de retirar desta fonte divina energia inesgotável, sabedoria e conhecimento, tudo o que nós precisamos para fazer o que ele nos chamou a fazer. Portanto, nossos sentimentos de inadequação podem ser mudados quando eu entendo que ele não está esperando que eu faça isto na minha própria força, mas ele está esperando de mim e providenciou uma maneira para que eu dependesse do Espírito Santo. E você sabe, tantas pessoas irão passar por toda a vida sentados num banco da igreja, por anos e anos, e a única coisa que você sabe sobre o Espírito Santo é que ele tem alguma coisa a ver com a Trindade. Não vão compreender o que é e o que o Espírito poderá fazer. Você nunca vai sentir a capacitação de Deus até que confie nele, para que o Espírito Santo o capacite. Então essa é uma das bênçãos. Ao sentir-se inadequado, seremos motivados, iremos a Deus e confiaremos no Espírito Santo e dependeremos dele. Outra bênção é que a nossa inadequação dá a Deus a oportunidade de demonstrar as grandes coisas que ele pode fazer com tão pouco. Alguém pode dizer, agora estamos falando a minha linguagem, Deus irá me pegar e fazer alguma coisa comigo? Vamos pensar um pouco. Você se lembra o que Moisés disse quando Deus falou com ele na sarça ardente? Quem sou eu? Pastor de ovelhas, quem sou eu? E também quando ele falou com Gideão, você se lembra do que o anjo disse? Ó, valente guerreiro! É assim que ele foi apresentado. E então, o que ele disse? Quem sou eu? O mais simples dos meus familiares? Davi, por exemplo, estava sentado em frente ao Senhor e ele falou a mesma coisa que os outros. Quem sou eu para que você me trouxesse do campo de pastoreio para estar aqui? Nós provavelmente temos algum tipo desse sentimento, mas pense, aqui estão os servos de Deus, quem são eles? Eles eram pessoas importantes? Quando amamos a Deus, ele usa os mais inesperados, os menos talentosos, os menos dotados, muitas vezes, e faz uma grande obra através deles. Então, quando você olha para a sua própria vida, lembre-se do que disse no início, só você tem essas digitais. Não há ninguém mais como você, ninguém mais como seu polegar, portanto, Deus tem um plano único. e um único propósito para a sua vida. Ele é Deus e provê o Espírito Santo para habitar em você. Então, quando se lembrar do seu polegar, pense que não há mais ninguém como você. E o plano de Deus para a sua vida é diferente do plano de qualquer outra pessoa. Agora, ele lhe deu a incrível oportunidade de se tornar a pessoa que ele planejou para você. Portanto, cometemos um erro quando questionamos por que o Senhor escolhe este e por que não escolhe aquele? E por que você não escolhe alguém que tenha mais condições? Deixe-me lhe perguntar, quantos de vocês se lembram dos anos de colegial? Digamos, seu último ano, quando estavam todos cheios de esperança pelo futuro. Uns eram mais propensos a ter sucesso. Aquele era o mais bonito, outro mais bem vestido. Aquele tinha todas estas coisas reunidas. Sabe, na maioria das vezes você nem sabe onde qualquer um desses colegas está. Na maioria das vezes, os adolescentes escolhem em sua turma quem eles querem como seus heróis. E depois ninguém escuta falar mais deles. Sabe o que Deus diz? Ele escolhe você das mais improváveis coisas. Quando Jesus estava com 5.000 famintos, ele disse para que os discípulos achassem algo para que os alimentassem. E eles disseram, nós estamos tão distantes e é tão tarde. Mas finalmente vieram com 5 pães e 2 peixes. Você se lembra do que eles disseram? Eles disseram, como será? Há apenas 5 pães e 2 peixes para tantas pessoas? Eu te digo o que é. Quando 5 pães e 2 peixes chegam nas mãos de Jesus, aquilo pode alimentar o mundo todo, se ele assim quiser. Nós fazemos julgamentos baseados em nossa visão. Mas devemos mudar e fazer julgamentos com base no plano de Deus, na vontade de Deus, na promessa de Deus, no poder de Deus, na disponibilidade de Deus. Ouça bem, meu amigo, não se subestime. Você pode falar, bom, se eu fosse mais educado, se eu fosse mais aquilo ou isso. Você pode ter ouvido falar sobre o pastor Dwight L. Moody. Ele era uma pessoa tão iletrada, mas quando ele chegou à frente de um mestre ou professor, ele se tornou eloquente. Ele foi criticado, mas Deus transformou a vida de milhões de pessoas através daquele homem. Deus pega as pessoas mais improváveis, portanto, ele pode fazer o mesmo em sua vida. Você poderia me dar todo tipo de desculpa do porquê Deus não poderia usá-lo, mas eu posso lhe dizer porque ele pode lhe usar. Porque Deus pode usar qualquer um que esteja desejando ser usado por ele, não importando quem você seja. E quando eu penso em, por exemplo, meu avô, ninguém conhecia George Washington Stanley. Mas sabe de uma coisa? Deus o usou. Sim, ele usou. Usou para dar jeito em minha vida. E então você é um avô ou uma avó, você pensa e quer ser usado por Deus? Não diga a Deus o que fazer. Apenas coloque-se disponível e ele vai usá-lo, vai trabalhar. Então Deus pode pegar as coisas mais improváveis e fazer a obra mais fantástica. O maior problema é aceitarmos nossa inadequação. Nós, de certa forma, tomamos posse da inadequação e vamos através da vida criando desculpas para não fazer o que Deus nos chamou para fazer. Criando desculpas. Assim nós não respondemos ao chamado de Deus porque nós já nos convencemos e nos persuadimos de que não podemos fazer isso. Alguns de nós diria, existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Não. Agora alguém diz, bom, ele não pode fazer 2 montanhas lado a lado sem um vale. As pessoas falam muitas coisas estúpidas. Não há nada que Deus não possa fazer. Não subestime seu potencial. Quando você começa a perceber que Deus está com você, que ensina a você em seu relacionamento, em seu trabalho, seja ele qual for, ele guiará você. Ele pode criar algo, uma circunstância, uma situação. Ele pode usá-lo de uma maneira que você jamais pensou. E você irá ficar completamente maravilhado, porque ele tem muita alegria em fazer isto. Usando estas coisas, que muitas vezes parecem sem importância. Então é claro que quando você e eu chegarmos a ele com sentimentos de inadequação, é nesse ponto que ele vai nos capacitar para sentirmos nosso grande potencial. Isso não acontecerá se você sempre quiser dar um jeito. Confie em mim. E quando nos sentimos muito inadequados, o que acontece? Começamos a sentir nosso grande potencial. Senhor, eu não acho, eu não me sinto capaz, Mas se você falar isso, isto é, o que eu farei, eu irei confiar em ti, ó Deus, para fazer através de mim e em mim o que você prometeu e o que você disse em sua palavra que faria. Eu não me sinto adequado. E não há nada de errado em dizer a Deus que você não se sente adequado. Lembre-se, não é um pecado dizer isso. E isso não é um pecado, quando você sabe disso. O pecado é usar isso como desculpa para não ser obediente a Deus. Então, é claro, pense nisso. Nós permitimos que Deus receba toda a glória e o louvor quando nós reconhecemos que isto não é o que nós fazemos. O que você e eu fazemos é o seguinte: quando nós compreendemos nossa inadequação, veja isso agora, quando nós compreendemos nossa inadequação no processo de sermos obedientes a Deus, quando nós compreendemos nossa inadequação no processo de sermos obedientes a Deus, Ele leva toda a glória, porque nós não iremos levar o crédito, porque nós sabemos que nós não poderíamos fazer isso. Além do trabalho do Espírito Santo, não poderíamos. Portanto, Ele leva toda a glória, todo o louvor e toda a honra. E o que acontece em nosso sentimento de inadequação? Veja bem, nós não usamos isso como uma desculpa para escapar de nossa responsabilidade. Nós escolhemos seguir a Ele obedientemente. E no processo de sermos obedientes, Ele recebe a glória e a honra, porque nós estamos completamente persuadidos que, por nós mesmos, somos inadequados. Ele leva a glória. E quando as pessoas fazem alguma coisa, ou realizam algo, ou seguem a Deus em alguma área, e dizem, bom, aqui está a razão de eu ter sido capaz de fazer isso, sabe de uma coisa, você está errado, meu irmão. Se esta é a sua atitude, porque a atitude certa é a humildade. Nenhum de nós poderia fazer, ou pode fazer, o que nós devemos ser e fazer sem a obra do Espírito Santo. Assim que você estiver convencido disso, então você se coloca para ser cheio, usado ao máximo por Deus. E é isto que Ele está procurando, pessoas que não se sentem adequadas e que têm um espírito humilde para dizer, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Pessoas de fé que estão desejando não dar desculpas, mas um comprometimento. Senhor, seja o que for que você queira que eu faça, o que quer que você queira que eu faça, isto é o que eu vou fazer. Uma das bênçãos da inadequação é esta. Ela não dá a incrível capacidade de andar em contentamento, alegria e paz, pela simples razão, ouça bem, com um espírito tranquilo nós podemos ir pela vida nos sentindo inadequados? Sim. Mas cada situação e cada circunstância nós somos confrontados com aquele sentimento, aquele momento que eu posso dizer, obrigado, Pai. É isto que você exigiu de mim? Você irá prover tudo o que eu preciso para fazer, a fim de que eu conclua isto, a fim de que eu seja capaz de andar até o centro da tua vontade, não importando o que. Então todos nós nos sentimos inadequados às vezes. O problema é você usar isso como uma desculpa, ou você irá transformar isso em um momento de competência, adequação, segurança e confiança, que é baseado em seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo e sua total dependência nele. É aí que a inadequação se torna uma bênção. Porque o que você faz, você recebeu 7 razões pelas quais isto pode ser uma bênção. Não importa o que, isto pode ser uma bênção se você está desejando permitir que ele trabalhe em você e você dependa do Espírito Santo para ir através de você. Agora, alguém diz, tudo bem então, qual é o próximo passo? O que eu faço? Muito bem, eu tenho uma mensagem agora. Eu sou inadequado e eu quero ser adequado. O que eu faço? Assim eu chego com essa situação, talvez a de alguém que esteja ouvindo. Digamos, por exemplo, você anda para uma situação, caminha em direção a uma situação e você sabe que Deus quer que você compartilhe seu testemunho com alguém. E você está sentado em um consultório médico e alguém está abrindo seu coração. Ou alguém do trabalho, ou alguém que está vendo a sua vida. É o Espírito que diz para você, eles estão prontos, eles estão prontos. Aqui está o que você faz. Você compreende, ó Deus, eu me sinto tão incapacitado para fazer isso. É isto, você compreende sua inadequação. Não está errado. Em segundo lugar, você diz, Pai, é isto que você quer que eu faça e eu estou confiando em você para ser fiel à sua palavra. Você disse que me faria capaz em Cristo Jesus. Você me deu o Espírito Santo. Ele está vivendo em mim. Agora é responsabilidade dele me habilitar para fazer o que dizer, como dizer e em qual espírito dizer. Então, o que você disse foi: eu me sinto inadequado, Senhor. Eu estou confiando no Senhor para me fazer adequado para a situação. E então o terceiro passo é realmente simples. Você dá o passo. Você dá o passo para a oportunidade e você deixa Deus se provar completamente adequado. E para provar que você está adequado em confiar nele. Você diz: como eu saberei que vai funcionar? Tente. Apenas tente. Porque veja, o deleite de Deus é se provar em sua vida e na minha vida. Ele se alegra nisto. Então, seus sentimentos de inadequação, você precisa decidir. Eu vou deixar eles me deterem, serem uma barreira para mim, me privarem do plano de Deus, o seu melhor para minha vida? Eu irei aproveitar meus sentimentos de inadequação e meu jeito inadequado para ver como ele vai trabalhar a sua maravilhosa obra em minha vida. Aqui está o que acontecerá. Você irá começar a experimentar situações e circunstâncias em sua vida, de novo e de novo e repetidas vezes e mais uma vez. E você vai ver o trabalho de Deus em sua vida. Você vai ver o resultado. É isto que Paulo estava dizendo. Ele estava vendo os resultados. Mas a chave é olhar além da sua capacidade para a capacidade que Jesus Cristo, que prometeu ser tudo o que você precisa em cada circunstância da vida. É desta forma que você vive em paz, contentamento, alegria e em confiança, mesmo que tenha plena consciência de que você é incapaz. Pai, nós oramos para que o Espírito Santo aprofunde essas verdades em nossos corações, para que o Senhor saiba que nós todos precisamos delas diariamente. Aquelas circunstâncias, aquelas situações que realmente nos desafiam. E então nós pedimos hoje que o Espírito Santo possa lembrar que cada um de nós somos seus vasos, suas ferramentas, de que o Senhor deseja demonstrar teu incrível poder no nome de Jesus. Amém. Agora, deixe-me dizer uma última coisa. Se você não conhece a Deus, não é um cristão, vai se sentir inadequado para viver uma vida temente a Deus. Nisso você está certo, pois não terá essa capacidade. Você não terá uma atitude certa para com Deus. Isto é algo no qual você é absolutamente e totalmente inadequado, incapacitado. Você não pode salvar a si mesmo. Você não pode se auto-perdoar. Você não pode se tornar um filho de Deus sem que confesse seu pecado ao Senhor Jesus Cristo, confiando nele com base na cruz, pedindo a ele que venha para o seu coração para lhe salvar. Não há outra coisa que você possa possivelmente fazer além de confiar nele. Confesse seus pecados, confie nele, e ele vai transformar a sua vida. Cada um de nós é totalmente inadequado para o milagre da salvação. Mas que você seja salvo. Jesus irá lhe habilitar para se tornar a pessoa que Deus quer que você seja.